sem acordo, ficou para depois das eleições municipais a votação do projeto de lei complementar que muda regras e tabelas do regime especial de tributação, que é mais conhecido como Super Simples, e que atinge as micro e pequenas empresas, né? O objetivo desse projeto de lei complementar é diminuir os impostos e reduzir a burocracia para o pagamento das contribuições, taxas e impostos por essas empresas pequenas e médias.
É, e essa proposta aumenta de 3 milhões e 600 mil para 4 milhões e 800 mil reais o teto da receita bruta das empresas que podem optar pelo Simples Nacional.
Para a gente aprofundar nesse tema, que é um dos temas importantes em debate, um dos temas de destaque em debate no Congresso Nacional durante esse ano, nós convidamos o deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, que presidiu a comissão especial desse projeto de lei complementar, o projeto Super Simples, e também coordena a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. Deputado Jorginho Melo, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln. Você e a Isabela. E muito obrigado.
Me lembro que o então ministro da Micro e Pequena Empresa, Afif Domingos, ter participado de algumas audiências públicas aqui na casa, debatendo esse tema, e dizendo que uma dos principais objetivos da revisão da lei era transformar o que hoje é uma escada numa rampa. Porque o que acontece? Quando uma empresa sobe um degrau, ela acaba aumentando muito, né, a quantidade de imposto que paga. Isso faz com que ela, às vezes, procure não crescer, evite crescer. E a gente quer empresas que cresçam, né? O país precisa de empresas que cresçam. Esse é um dos pontos do PLP, do Projeto de Lei Complementar, que está para ser votado, deputado?
Com certeza, isso é um ganho extraordinário, porque hoje tem aquela tal de morte súbita. O que, que é? Quando você atinge o valor, o limite de faturamento, você desenquadra, você acaba indo para uma outra tabela, para um outro regime, que aumenta em média 50% do tributo que você está pagando. Então, isso é muito. O que a gente construiu? Nós construímos uma tabela, uma rampa progressiva, que tu vai subindo e vai pagando sobre o que você exceder. Então você não sente, você não desenquadra, você não tem morte súbita. Você vai subindo e vai, conforme o faturamento da tua empresa, você vai embora, vai pagando um pouquinho a mais, né? E você não sofre aquele impacto, aquele baque de ter que trocar de tabela e pagar um imposto muito maior. E também o bom disso é que você não precisa fazer mais empresas, que hoje acontece muito isso. O empresário, para não se desenquadrar, para não ficar fora do Super Simples, quando ele estoura o teto, quando ele ultrapassa, ele abre uma outra empresa. Uma empresa em nome da mulher, em nome da... Eu brinco sempre, né? Em nome da sogra, em nome do cunhado, em nome de quem. Então ele faz um laranjal. O governo sabe disso.
E a empresa da sogra, às vezes, não cresce no mesmo ritmo que ele estava esperando, né?
É, a empresa da sogra, às vezes, ele não quer que cresça muito, né? Não pode dar problema. Então ele perde muita energia. Todo dia ele liga para o contador dele: como é que está aí o limite? Já
tá o faturamento perto?
Como é que está meu faturamento aí? E o contador: tem que parar de tirar nota, senão vai passar. Vamos tirar nota no mês que vem, essa carninha vai ter que ser fria, esse produto vai ter que ser frio. Então essa novela
e acaba dando um jeitinho, né?
Todo mundo sabe que isso acontece, a Receita sabe, todo mundo sabe, e um engana o outro. Um finge que não sabe, outro também finge que não sabe.
Mas vai acabar essa prática? O senhor acredita mesmo que essa prática ou a cultura disso já está tão arraigada que precisa mais do que a lei para...
Mas eu acho que vai acabar agora, sabe por quê, Rico? Porque você não vai ter mais... Você faz isso, você faz essa ginástica para não pagar mais tributo. Agora, se você tem uma rampa de crescimento que você vai pagando só sobre a diferença, que ultrapassar, você não tem que gastar energia, você tem que centrar foco na empresa que você tem, não ficar fazendo ginástica e tocar para frente, se dedicar para o teu ramo de negócio. Então é por isso que eu acho que nós conseguimos achar uma fórmula, um jeito de que o empresário não queira fazer 3, 4 empresas para perder energia, depois quando ele baixa uma empresa, quando deixa de existir, é outro calvário.
Sim.
É outro calvário, porque a Receita fica cobrando, ele tem que pagar contador, ele fica cobrando taxas acessórias, né, sobre aquela empresa que ele baixou.
Agora...
Estamos também trabalhando sobre isso, né. Então, esse é um ganho.
Uhum.
Outro ganho extraordinário. Muita demanda, médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, todas as profissões querem estar no Super Simples.
Super Simples. Tem solução para
jornalista não podia também, agora vai poder.
Jornalista.
E tá, jornalista. Tem tanto jornalista desempregado ultimamente, deputado, senhor nem sabe.
E atualmente, né, as empresas só contratam se for CNPJ, se tiver empresa.
Burlando a lei, diga-se passagem. Né?
Burlando a lei.
É isso aí. O que a gente fez? Nós fizemos agora, qualquer profissão pode estar dentro do Super Simples, se gastar 28% do faturamento com emprego. Emprego. É o fator fé, fator emprego. Isso vai fazer com que clínicas, com odontológicas, medicina, enfim, isso foi uma emenda do senador Caiado lá no Senado, e do senador Wellington Fagundes, que deu essa possibilidade. A gente costurou, trabalhou, a senadora Marta era relatora, a gente esteve acompanhando todos os dias lá. Então foi outro ganho, um ganho extraordinário, que daí para essa história de uma categoria tá, outra não tá, enfim, o advogado tá, o arquiteto tá, enfim. Quem gastar do seu faturamento, 28% com emprego, ele pode estar dentro do Super Simples.
Isso vale para todo mundo, para as profissões que estão entrando e para as que já estavam.
Isso mesmo. Tá. Então esse é um outro ganho.
Gerou
um
emprego, ganho extra... paga menos imposto.
Isso mesmo.
Isso é interessante.
Então, tivemos mais algumas alterações, o parcelamento hoje é 60 meses quando você tem um débito de tributos, está em atraso.
Vai para 120 passamos, agora.
Agora passamos para 120, então vai tirar um pouquinho do sufoco os micro e pequenos empresários, porque estão, hoje a empresa que mais abre no Brasil é vende-se e aluga-se, né?
A rede de franqueada infelizmente, aluga.
Infelizmente nós estamos com quase perto de 12 milhões de desempregados e a gente tem que encarar isso de frente, fazer tudo que for possível para ir diminuindo isso, né? Então, foi ganhos extraordinários, isso foi crescimento. A tabela nós queríamos passar o limite de faturamento para 7.200. Infelizmente não foi possível, o máximo que nós conseguimos foi 4.800, hoje é 3.600.
Pois é.
Que a Receita não aceitou, não aumentou aceitou.
33%,
e...
não aumentou
4i, foi para quanto? 4i?
4.800.
Agora, 4.800. Deputado Jorge Mello, essa é uma questão que sempre me chamou a atenção. A gente sabe que a gente tem que trabalhar para desindexar a economia, porque nossa economia é viciada em inflação, né? A inflação volta e meia e assusta de novo. Mas, por um lado, eu acho tão estranho isso de você não ter uma progressão quase que natural, porque fica dependendo da aprovação da lei. Se a lei demora um pouco mais, só a inflação faz o cara ultrapassar o teto, né? Quem estava faturando 3.600, eu não sei quanto foi essa última revisão. Às vezes não cresceu nada, às vezes até encolheu, mas subiu, passou, ultrapassou os 3.600. O senhor lembra de quando foi a última revisão que subiu, se não me engano, de 2.400 para 3.600?
De 2.400 para 3.600. Foi o ano passado, né?
Uhum.
A gente fez essas operações.
Pois é.
Eu tenho dito
não devia
sempre...
ser mais automático essa progressão?
A gente tentou colocar um indexador, a inflação de IGPM, enfim. Mas a Receita Federal é só se você tiver um revólver na mão para você falar com eles. Porque eles têm uma gana arrecadatória impressionante. E isso não é
o papel deles, troca, né? Ainda bem que eles estão fazendo o papel deles, né?
É, eles estão, isso não quer dizer do governo A, o B ou C, é todos.
Sim.
Eles são pagos para dizer que não dá. Eles são pagos para dizer que é pouco. Eles são pagos para dizer que tem que arrecadar mais. Eles são pagos para dizer que está sonegando. É um calvário, né? Eu disse pro Dr. Jorge Rashid ali, em muitos encontros, né? Quando nós legalizamos, que é um fato, alguma coisa relevante também, inédita, dentro agora dessa 2507 que nós vamos aprovar, que aprovamos na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, nós vamos aprovar na Câmara agora. É, nós criamos empresa simples de crédito. Empresa simples de crédito. O que é isso? Aí diz o doutor Jorge Rashid para mim, e ele não espera que encontre um catarinense assim meio atrevido que nem eu. Ele disse, vocês estão querendo legalizar a agiotagem? Digo, doutor Rashid, não é verdade isso que o senhor está dizendo. Os senhores já legalizaram a agiotagem no Brasil. Os bancos nossos hoje, os cinco bancos, são os maiores agiotas, né? Cobra taxa de 450% no cartão de crédito, de 300% de 350% no empréstimo pessoal. Então, isso é um absurdo, isso é um roubo. Isso que nós criamos uma empresa simples de crédito, porque para o microempresário ninguém empresta dinheiro. Essa balela de que tem linha de crédito é tudo mentira. Não existe. Vai no banco para ver. Então não tem coisíssima nenhuma de que tem dinheiro público empresário. Então o que é isso? Nós criamos, agora você pode. Entenda como quiser. Se quiser entender que foi para legalizar o agiota, entenda como quiser. Mas em cidades, eu falo isso de Santa Catarina e de todas as cidades do Brasil, tem lá aquela pequena cidade, aquela cidade média, aquela cidade do interior, tem aquele cidadão da renda lá, que empresta dinheiro, ele troca por mercadoria, ele bota no caderno a espiral, ele cobra, ele empresta dinheiro, enfim. Então, se você quiser entender que ele é agiota, então é agiota. Só que ele, agora nós estamos trazendo ele para a legalidade, ele pode abrir uma empresa simples de crédito, tá? Que vai ter uma pequena supervisão do Banco Central. Aí o Banco Central disse que não queria ter, porque dá muito serviço, que eles não têm muita margem de fiscalização, que vai ser muitas empresas. Nos Estados Unidos tem 8 mil bancos, aqui nós temos 5, né? Então, essa empresa, ele vai abrir essa empresa e vai emprestar dinheiro, vai fazer boleto, vai botar no banco, tá? Vai cobrar taxas menores do que os bancos cobram, porque senão você vai tomar no banco.
Sim. Tá?
E você vem para a legalidade. Quem não está pagando imposto, hoje ele está emprestando de forma gelada. Ele vai vir para a legalidade e vai ter uma forma do pequeno, do microempresário poder ter dinheiro. Você não pode captar dinheiro, que daí é banco. Você pode emprestar do teu dinheiro. Você tem 100 mil reais de capital declarado, você pode emprestar 100 mil reais. O cara tem 200, pode emprestar 200. De 2 em 2, de 5 em 5, enfim. É outra novidade essa.
Agora, deputado Jorginho Melo, um dos pontos de discórdia entre parlamentares é o fato de pequenas indústrias cervejeiras terem a possibilidade de se enquadrar nesses benefícios do Super Simples. Quer dizer, esse é um segmento importante, na sua opinião, que não pode ficar fora do benefício, e o senhor citou aí a fome do leão. Como é que vai ficar esse setor que recolhe tantos impostos, que é uma fonte de arrecadação do governo?
Nós conseguimos colocar, está no bojo do projeto, micro cervejaria, destilaria, de cachaça, licor, vinho artesanal, porque eu falo por Santa Catarina. Em Santa Catarina nós temos 36 micro cervejaria, 36, que é uma beleza de uma qualidade sem comparação.
É verdade.
Bonita
eu comprovo.
Bonita no visual, hein, Lincoln? Bonita no visual. Você está convidado. O dia que for lá, eu vou te levar lá para você lá em Trevitilha.
É o que eu cobro, hein? É o que eu cobro, hein, deputado?
Lá em Trevitilha, lá em Brusque, lá em Blumenau.
Estou aqui torcendo para elas não serem compradas pela Ambev, como a maioria. Como as de Ribeirão Preto foram quase todas, né?
Infelizmente, quando levanta o pescoço para fora, que começa a ficar bonitinha, a Ambev vem e passa a navalha. Compra, compra, compra. Então, nós conseguimos colocar hoje, mesmo com o protesto dos evangélicos, a gente foi agradando, até porque o Eduardo Cunha era muito evangélico, né, muito rezador, e daí ele armou um mutim, ele, não, esse negócio de bebida estraga a família, estraga o rolo que ele fez, não é a bebida da família, entendeu? Então, nós conseguimos aprovar. E está hoje, tem toda a micro cervejaria, destilaria, de cachaça, licor, enfim, tá, que era um sonho, produtos bonitos, de qualidade visualmente, enfim. Então foi um avanço extraordinário que vai estar pagando um pouco menos de imposto.
E aí a cerveja fica um pouco mais barata, né, deputado?
É. Exatamente, fica mais barata para nós tomar mais, o consumidor brasileiro gosta, está chegando o verão, então foi um ganho.
Mas
foi,
se beber não dirija, né, deputado?
Se beber não dirija, né, ou leve alguém que não beba para dirigir, né?
Perfeito. Deputado Jorginho Melo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, e já fica marcado uma conversa para aprovação. Me permita apenas fazer uma observação. Esse me parece um assunto de tanta importância, de tanta urgência diante do quadro de desemprego crescente que a gente está vivendo, que eu tive dificuldade de entender um pouco por que que ele ficou para depois das eleições.
Eu também lutei para que fosse aprovado. Então, você sabe como é que é a Câmara, essa quebra de braço entre oposição, entre quórum. E aí o governo colocou medidas provisórias no meio. Aí veio com a história do pré-sal, aí o PT fizeram um kit de obstrução, PT, PDT e alguns outros partidos, de não, nós não votamos super simples, porque isso é uma pauta nacional, é consenso. Sim. Mas aí quando você coloca o super simples no meio do monte de encrenca, dá problema.
Ele acaba sobrando. Ele pagou o pato, na verdade, da história do pré-sal, que é o que o PT não quer votar, né?
É isso aí, nós pagamos um preço caro, o micro empresário que está nos ouvindo precisa entender isso também, que nós pagamos um preço caro de um projeto nacionalmente importante, bem aceito e justo, fazer correções, dar melhores condições por uma série de modificações a gente fez, porque é uma lei viva, a gente, de vez em quando a gente mexe nela, porque é uma lei viva, atualiza, melhora. Infelizmente, nós ficamos para dia 3, temos um compromisso, mas pelo menos a gente fez um bafão, criou uma dificuldade para que a gente vote, comece a olhar para nós, para que efetivamente dia 3 vote. Então ficou assegurado por todos os líderes, aquela conversa toda, para que dia 3 é a primeira matéria. Dia 3, se não for dia 3, dia 4, a primeira matéria a ser deliberada.
Perfeito.
Tem que ser o super simples.
Perfeito. Obrigado, deputado Jorginho Melo, mais uma vez, coordenador da Frente Parlamentar Mista, ou seja, deputados e senadores em defesa da micro e pequena empresa. Um ótimo dia. Vou cobrar o tour cervejeiro lá pelas colônias catarinenses.
Fica tranquilo. Vai lá então, pra você ver.
Grande abraço.
Abraço, bom dia.
Fica com Deus.